Flávio Augusto da Silva, o Flavinho, do PSD, pré-candidato a deputado federal, foi o entrevistado do jornal CBN Vale, primeira edição, desta terça-feira. Ele, que já foi deputado federal, relembrou algumas de suas ações desenvolvidas no Vale do Paraíba durante o seu mandato.
Na área, por exemplo, da assistência social, pude ajudar os CRAs de toda a nossa região, inclusive aqui de São José dos Campos, a Fazenda Esperança, lá em Guaratinguetá, que acolhe adictos, né, pessoas assim, em situação dificílima. Pude ajudar também essa obra, que é reconhecida internacionalmente. Aqui na nossa cidade, a área da saúde, o Hospital Pio XII, eu sou um grande parceiro do Hospital Pio XII, ali foram colocados mais de 6 milhões de reais em emenda parlamentar, pagas, efetivamente pagas. Eu dizia ontem, tivemos uma reunião do PSD e com o povo lá na Zona Leste, eu falava para eles: olha, se você, mulher, fez uma mamografia o ano passado lá no Hospital Pio XII, atendido pelo SUS, você passou por um mamógrafo que foi comprado por uma emenda parlamentar minha, que é o mais avançado da região. Mas também lá o Estela Mares, lá em Caraguatatuba, que também é administrado pelas irmãs, o GAC, a Santa Casa, consegui colocar uma emenda de 1 milhão e 300, mas infelizmente a administração perdeu essa emenda por, desculpa dizer, incompetência da área administrativa, que não cumpriu ali os requisitos a tempo. A área de segurança pública, quando a nossa querida Nicoluque, né, era a nossa comandante-geral, fomos grandes parceiros ali na área de segurança pública, no prédio do Copom, foram colocados ali, eu acho que 2 milhões de reais na construção do prédio do Copom, a estruturação, a modernização de todo o equipamento da polícia, que também coloquei emenda parlamentar para isso. Uma série de ações que, como eu dizia no início, extrapolaram as questões de pautas morais, né, pautas de costumes.
A reportagem perguntou sobre os desafios que o pré-candidato deverá enfrentar caso seja eleito, como a relação entre os partidos do chamado Centrão, grupo de aliados políticos que são maioria no Congresso. Segundo o ex-deputado, esses partidos sempre fizeram base de apoio para vários governos.
Se você pactua com esses partidos, com esses políticos, que nós já sabemos que têm interesses muito escusos, que não é o bem comum, não é o interesse do país, não é o interesse da população, a partir do momento que você pactua com eles, você vai ter que pagar a fatura. Isso seja o presidente que for. Foi assim quando eu estava lá com a Dilma, ela tinha um pacto com o Centrão também. E porque ela rompeu com esse pacto, aconteceu o impeachment. Entrou o Michel Temer, bom, nem se fale. Veio o presidente Bolsonaro? A mesma coisa. Eu votei no Bolsonaro, mas eu não sou bolsonarista. Votei no Bolsonaro por uma questão ideológica naquele momento, porém passei o mandato inteiro fiscalizando o Bolsonaro e criticando as suas condutas. Então, esse é quem votou no Bolsonaro, porque não tinha uma opção. Diferentemente do bolsonarista, um militante. Como o Salvador, o Messias, o mito, que nunca teve nenhum envolvimento com nada do Centrão, com nada escuso, com rachadinha, com tudo isso que a gente escuta. Uma grande mentira. Ele estava lá dentro, vivendo tudo isso junto com eles. Então, ele pactuou também com o Centrão. Entende? Então, a situação que nós vivemos hoje, e que eu vivi lá na Câmara, quando eu estava lá, ela não é diferente. Mudou só o presidente. A minha atuação naquela época, e não seria diferente se eu estivesse lá hoje, seria de independência.
Flavinho, que é defensor das chamadas pautas de costumes, comentou sobre um caso ocorrido em Santa Catarina, onde a juíza Joana Ribeiro Zimmer impediu que uma menina de 11 anos fizesse um aborto legal após ter engravidado de um estuprador. Ele disse que é contra esse aborto.
Bom, o primeiro ponto é que a lei brasileira, ela não legaliza o aborto nesse caso, não é criminalizado, né? Então, ou seja, a pessoa que decide pelo aborto, no caso de estupro, ou de risco de vida da mãe, ou depois de uma súmula do STJ, né, de anencéfalo, não é criminalizado, né? Mas não é legal em nenhuma forma no Brasil, segundo a lei vigente. Posto isso, é o seguinte: eu, como cristão católico, eu sou contra o aborto em todas as formas. Então, eu, como cristão, eu não posso admitir que um inocente seja morto. Eu defendo a vida plena, ou seja, a vida que passa pela vida da mulher. Mas também nós temos que ver a condição da mulher, dessa menina, por exemplo, ou de uma mulher estuprada, ou de uma mãe. Dificilmente uma mãe que está em risco de vida vai optar pela sua vida. Mas, nesse caso, eu continuo sendo contra o aborto nesse caso. Mas a minha proposta na Câmara eram vários projetos de lei que pudessem amparar essas mulheres, de alguma forma, psicologicamente, economicamente, a nível estrutural, para que ela pudesse, de alguma forma, avançar até o final dessa gravidez, tendo todos os meios possíveis para isso, e, ao final, que ela doasse essa criança.
O aborto legal no Brasil é permitido, desde 1940, pelo artigo 128 do Código Penal. Segundo a pesquisa Serviço de Aborto Legal no Brasil, de 2013 a 2015, mais de 90% dos abortos legais no país ocorreram em gestações resultantes de estupro. De São José dos Campos, Marcelo Rocha.